14 minutos depois das 10 horas da manhã, vamos dar início a mais uma edição do programa Dentro do Tempo. Vamos hoje falar sobre a importância do brincar no exterior e da atividade física e o seu impacto na aprendizagem da criança. Um programa da Escola de Vidigueira com a Rádio Vidigueira. Vamos apresentar hoje os nossos convidados. Temos casa cheia. Em primeiro lugar, vou apresentar a enfermeira Ana. A enfermeira Ana, que já esteve aqui noutros temas a desenvolver e volta a estar hoje. Bom dia.
Olá, bom dia. É um prazer bastante grande estar aqui com os vários elementos da escola, eu representando aqui a parte do nosso Centro de Saúde, a falar sobre este tema que vai ser tão importante, que é tão importante na atualidade e tão importante para o futuro dos nossos jovens.
Passamos ao professor de Educação Física, António Parreira. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Espero que esta conversa tenha efeitos positivos na evolução da atividade física, pelo menos aqui no nosso concelho.
Muito bem. Temos Emanuel Pestana, está a representar os encarregados de educação, certo? Estás como encarregado de educação neste momento.
Bom dia, Maria.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes e aqui ao estúdio. Sim, estou aqui como representante dos encarregados de educação. Desde já agradecer o convite que me foi feito e pronto, cá estamos para falar sobre este tema que é muito importante.
Um tema importante, sim, que tu vais dar também algumas ideias e dicas.
Vou tentar aqui representar os pais e os encarregados de educação. Obrigado.
Muito bem. Temos a professora Isaura. Estás como representante dos professores?
Sou coordenadora da educação pré-escolar.
Sim.
Agradeço o convite.
Sim.
Desejo uma boa conversa para todos e espero que no futuro tenhamos frutos.
Muito bem. Passamos agora à coordenadora do primeiro ciclo, Maria João Fernandes. Olá, bom dia, Maria João.
Olá, bom dia a todos. Bom dia para todos os que nos estão a ouvir. Bom dia para todos os que estão aqui presentes. E é um prazer estar aqui. E agradeço também o convite, uma vez que vamos falar de um tema que está aqui na ordem do dia, não é? A importância do brincar no exterior e da prática da educação física.
Muito bem. Vamos apresentar os meninos, mas peço a uma de vocês que apresente. Connosco vai estar estes quatro alunos. Pode ser a Maria.
Sim,
João?
Posso apresentar. Então temos aqui o Ricardo Rocha, do terceiro ano de escolaridade.
Sim.
Temos o Vasco Troll, do 4º ano de escolaridade. Temos o Francisco Bergano, do 5º ano. E temos a Maria Baião, do 7º ano.
Vamos ter a oportunidade depois de falar com eles sobre este tema. Vamos iniciar então o nosso programa. Qual a importância de brincar no exterior? Quem tem mais à vontade para falar sobre esta primeira questão? Professor?
Posso começar, eu como professor de Educação Física e já com alguns anos de ensino.
Sim.
Portanto, verificamos que realmente hoje em dia as crianças têm muito menor acesso ao brincar na rua.
Sim.
Coisa que é fundamental para o desenvolvimento pessoal e humano e principalmente nas idades mais jovens. Eu diria com 3, 4, 5 anos é a idade perfeita para explorar a rua e a natureza.
É um dos temas que vamos falar ao longo destes minutos. Nas últimas décadas transformaram profundamente a forma como as crianças vivem a infância. Um dos efeitos mais visíveis é o receio crescente de brincarem ao ar livre, certo? Tanto no contexto escolar como em casa. Antigamente brincar na rua era um dos temas e
receio de todos, escola, instituições, pais,
as crianças antigamente receio. Brincavam mais na rua ou nos parques ou nos terrenos abertos
e aprendiam com os erros que cometiam e com as quedas que fazíamos e era assim que se aprendia.
Havia mais segurança antigamente ou menos?
Eu não sei se isso não será um mito. E concretamente aqui na Vidigueira não me parece que haja aqui qualquer tipo de insegurança, pelo menos do que eu verifico. Fico sim muitos espaços por onde as crianças podem estar e podem brincar.
Sim, é verdade. A Vidigueira acaba por ser um local que tem bastantes condições para as crianças brincarem, não só no exterior da escola, e a nossa escola sede e as escolas das aldeias também têm boas condições para as crianças brincarem no exterior, como a própria vila acaba por ter bastantes condições. Se nós olharmos agora para este parque maravilhoso que temos aqui, e aqui da janela da rádio conseguimos ter uma visão perfeita deste parque, isto é fantástico. Poucas são as localidades que têm ao dispor um parque com estas condições, onde as crianças podem vir brincar depois da escola, ao fim da tarde ou ao fim de semana, portanto acompanhadas por outras crianças ou até por alguém da sua família. Pronto, se consideram que não é benéfico elas estarem sozinhas, também podem acompanhar as crianças com algum adulto ou com algum amigo ou alguém mais velho que as possa orientar.
Isaura, qual é a tua?
Porque no exterior as crianças desenvolvem a parte física e a parte social, não é? Que hoje em dia eles têm muita dificuldade em falar uns com os outros e em falar sobre emoções e correr risco e ser resilientes é muito importante para eles. E não só a escola deve promover esses momentos, como a família também deve estar presente nesses momentos, partilhar esses momentos com os filhos, deixá-los explorar a natureza, os parques existentes. Nós aqui à volta da Vidigueira também temos muito campo, também dá para explorar e para os miúdos fazerem diversas aprendizagens, e também é muito importante o papel dos pais nesses momentos.
Hoje em dia, Emmanuel.
Emmanuel. Penso que, como já foi aqui referido, nós temos no Conselho de Vidigueira muitos espaços para explorar, temos desde o rio à serra. E temos vários parques, vários espaços verdes. O que acho que aqui pode estar a influenciar um pouco esta falta de contacto com estes espaços das crianças, que o brincar na rua desenvolve o espírito de aventura, a sua autonomia, porque é onde estão fora dos braços dos pais. Pode ser aqui ainda a sociedade não se ter adaptado a 100% à globalização, e então o número crescente dos carros, o número crescente de pessoas estranhas nos locais pequenos torna uma falsa, como o próprio professor disse, insegurança, que faz com que, e até mesmo o próprio tempo, eu como encarregado educação, tenho algum tempo até, e faço isso para estar com as crianças, mas vejo que há muitos pais que não têm tempo, saem de casa ao nascer do sol e chegam a casa ao pôr do sol, o que faz com que não consigam ir com as crianças para esses ditos parques.
A falta de tempo dos pais acompanharem.
Porque até ali aos 12 anos, 11 de 12 anos, é difícil, porque nós sabemos, calhar, que somos todos pais, deixar os miúdos ir sozinhos para a rua, né? A partir dos 12 anos, 11 anos, já se calhar deixam. Acho que essa falsa insegurança está aqui a limitar as nossas crianças.
Uma proteção dos pais, claro, que acontece.
É fundamental, e só aqui para concluir, é fundamental que os pais vejam isso. Vejam que é importante as crianças brincarem na rua.
É verdade.
Mas então compete à escola, e neste caso à Câmara, dar esse tempo às crianças, porque independentemente dos pais estarem a trabalhar, os espaços continuam a existir, e portanto há que usufruir deles, e alguém, diria a Câmara, neste caso, criar condições para que essas crianças, mesmo na ausência dos pais, tenham espaço e tempo para brincar.
Aqui fica uma das ideias. Posso? Enfermeira, dar a sua opinião sobre...
Então, vou falar aqui só um pouquinho sobre a parte da saúde, ou seja, o benefício gigante que é o brincar no exterior. Porque brincar no exterior é literalmente a forma mais natural e mais eficaz de aprendizagem de uma criança. Ela vai construir a parte física, que está em desenvolvimento, porque subir um escorrega, saltar à corda, melhora a parte motora, a parte do equilíbrio. Ela vai ficar muito mais feliz, com muito mais vontade de fazer tudo o que se faz no dia-a-dia, nem que seja de acompanhar o adulto, de ir à escola, de fazer os trabalhos de casa. Vai ter muito mais vontade, porque vai ter a próprio brincar, o movimento liberta hormonas que geram felicidade e diminuem o stress. Ou seja, isto é uma relação metabólica, de facto, de saúde, né? vai dormir melhor, vai ter mais capacidade cognitiva e, para além disso, estarmos a brincar com as nossas crianças num parque, por exemplo, aqui no Parque Verde, vai ter contacto com texturas diferentes, com o vento, com o sol, com temperaturas, com a natureza, as árvores, a terra, tudo.
Micro-organismos também,
tudo,
que também
tudo geram importante defesa, não é? Também para aprenderem. Ou seja, a gente está a fazer uma estimulação cognitiva literalmente ao brincar num parque.
Completamente.
Né? Para além disso, como. Como é que se chama?
Emanuel.
Como o senhor Emanuel disse.
Emanuel.
Emanuel disse, o aumento da imunidade. Lá por a gente dizer, está frio, não vamos deixá-lo brincar na rua. Não, não é o frio que vai fazer com que eles fiquem
posso
doentes.
Posso acrescentar só uma deixazinha. As crianças do norte da Europa, que têm temperaturas extremas, vêm brincar para o exterior. As crianças da própria creche são colocadas no exterior, na Finlândia e noutros países do norte da Europa, onde passam imenso tempo no exterior para as proteger, no fundo, para criar a imunidade para crescerem depois.
Mais um mito. O frio não tem mal nenhum. As
nada.
Viroses é que provocam as doenças, não é? O frio.
Até dormem no exterior.
Ou seja, não é o frio que vai provocar a doença, mas é os aglomerados. Ou seja, estarmos todos juntos dentro de pavilhões, muitas das vezes, ou em sítios. Portanto, brincar no exterior, mesmo que seja com temperaturas mais baixas, não há problema nenhum. Temos só que os agasalhar, hidratar, bebidas quentes, dar alimentos para estarem nutridos e hidratados, porque de resto não tem qualquer problema.
Há muitos estudos que dizem que dormir em ambientes frios até tem benefícios para a saúde.
Todos estes temas e estes benefícios são indicados para estas crianças. Eles até treinam no futebol, à chuva, também tem essa... está ali um jogador, com certeza, sim, já me está a fazer que sim. Mas, Emanuel, todas estas brincadeiras estão-se a perder. Os pais têm receios, têm medos, mas que devia haver algum encaminhamento, vá, digamos assim, para eles brincarem mais no exterior. Já vamos falar depois à parte dos telemóveis e dos tablets. Estamos agora na parte
aqui dois pontos
importantes.
Com essa pergunta, eu vou tentar ser rápido.
Não faz mal.
Eu também sou treinador. Eu também ajudo aí as camadas jovens do Vasco da Gama, porque não sou treinador, mas ajudo desde há 5, 6 anos. E isso é um dos problemas. Ou seja, o futebol, para que os pais sabem, porque pronto, que é um desporto, é um desporto de inverno. Portanto, se é um desporto de inverno, é para praticar ao frio e à chuva. Não,
ao frio
não
e à
é,
chuva, não é debaixo do
ao calor.
De um pavilhão.
Não é eles entendo. Apanhar um. Chuva, frio, ou vento que vai fazer eles adoecer. Se a seguir tomarem um duche com água quente, se hidratarem e se forem para casa bem agasalhados, não é isso que vai fazer. Mas ainda há muito mito, está chuva, está frio, não deixam o menino
até,
ir.
Até pode fazê-los adoecer, mas faz parte.
Faz parte.
Pronto, a outra situação será aqui essa que falou dessas condições. Eu, como já referi, acho que a sociedade, felizmente, nestes últimos 2 anos, 3, se calhar a seguir ao Covid, repensou um pouco as coisas, porque nós estamos a falar daqui de 15, 20 anos, em que a própria sociedade transforma jardins em praças, transforma parques infantis em parques de estacionamento e onde tira todas as condições para os miúdos brincarem. E falo mais aqui em Portugal, pronto, que é o que eu conheço. Atualmente já se vê que isso foi um erro e que está-se agora aqui a tentar dar uma volta. Tenho algum receio que estas gerações agora aqui dos 10, 12 não tenham vivido em tempos em que não houve esse brincar na rua quando tinham 3, 4 anos, né? Porque até quem é filho, entre aspas, do Covid ficou 2 anos em casa. Mas estou a ver agora a sociedade a evoluir e isso até me parece bem. Novamente nesse sentido de criar condições para que as crianças brinquem na rua e espaços para que haja essa dinâmica, e acho isso bastante positivo. Só aqui deixar uma chega ao nosso espaço escolar da sede, que vejo muito botão. Isto aqui também se calhar um apelo ao município, vá, porque são eles que são os gestores do espaço
escolar, sim.
Ali tentar criar algumas condições também para que os miúdos tenham um espaço para brincar. Eu lembro-me, por exemplo, estou aqui a falar há 30 anos atrás que eu andei aqui nesta escola, aquele espaço atrás
do edifício,
onde está agora ali um olival selvagem, fechado, ou seja, isso era um espaço que nós tínhamos para brincar. Nós tínhamos esse espaço para subir às árvores, nós tínhamos esse espaço para fazer uma horta, para mexer na terra, até tinha ali uma pequena linha de água em que chegávamos às salas todos molhados por vezes e chegávamos a casa todos cheios de lama, mas isso era uma coisa que fazia parte e que hoje em dia vejo muito betão na escola e pouco espaço para as crianças brincarem ao ar livre. Pronto, isto é só aqui uma deixa.
Dentro do espaço escolar.
Dentro do espaço escolar, também deixe-me só dizer que ainda este ano, no final do ano passado, digamos assim, foram previstos e foram desenhados jogos tradicionais no espaço exterior da escola, onde os meninos podem brincar, não é? Tem lá um jogo. Tem mais do que um. Foram desenhados recentemente para permitir que haja ali outro tipo de brincadeiras. Porque muitas vezes o que acontece é que as próprias crianças têm dificuldade em brincar umas com as outras. Como a educadora Isaura estava a dizer,
eles
vivem tão isolados e muitas vezes por culpa de telemóveis e tablets, etc, etc, têm dificuldade às vezes em interagir em determinadas brincadeiras. Portanto, essas brincadeiras tradicionais também foram feitas com essa intenção de proporcionar momentos de interação e de socialização entre eles, para eles aprenderem, em vez de estarem isolados naquele seu mundo, quando estão agarrados a um telefone ou um telemóvel, pronto, permitir-lhes que brinquem uns com os outros de outra forma. E já agora acrescentar que a medida que foi implementada da proibição dos tablets e telemóveis nas escolas, não é? Que foi uma proibição que veio do Ministério da Educação.
Sim.
Que também tem contribuído para que haja mais brincadeiras no exterior. Isso é um facto.
E vai-se refletir daqui a 2 ou 3 anos, certamente. Não há dúvida.
É uma ajuda. Essa proibição de utilizarem os telemóveis na escola é já uma ajuda para eles.
Uma ajuda para eles.
Para eles. Não é, mas é.
Sim. Mas vai ser.
Mas
já vamos falar com os meninos sobre essa opinião.
A educação não é apenas dada na escola, não é? A educação deve partir de casa. Portanto, a escola tem a proibição da utilização dos telemóveis e dos tablets no exterior, embora possa utilizar dentro da sala de aula sob supervisão. Mas se quando as crianças saem da escola, a primeira coisa que fazem é agarrar no telemóvel, acaba por ser uma medida um pouco contraproducente, não é?
Portanto, se calhar em casa vão utilizar mais. Já falámos aqui noutro programa. O uso do telemóvel em casa. Assim. Em casa vai ser utilizado mais uma vez que não usaram na escola.
Já compete aos pais, não é?
Já compete à parte familiar.
Já concordamos todos que existem muitos passos, falta falar do tempo.
O tempo.
Concretamente, dentro da escola, os meninos não têm tempo para brincar, os intervalos são curtos. Quando às vezes falta um professor, por norma, tem uma aula de substituição e não brincam. Acabam por não brincar. Portanto,
Isaura,
5 ou 10 minutos.
Nós na freguesia isso não se nota, não é? É diferente. Eu este ano estou na escola de Selmes e nós todos os dias temos um espaço para o recreio e o nosso recreio tem vida, porque pronto, tem um parque, embora já seja um bocadinho antigo, mas os miúdos dão uso, tem uma parte com terra, com árvores, e eles exploram o espaço, brincam na terra. E pelo menos 30 minutos estão sempre no exterior diariamente.
Já agora, Isaura, só acrescentar, se calhar também seria bom, e uma vez estamos a falar aqui para o exterior, não é? Chamar a atenção para determinados equipamentos dos parques escolares
que precisam de manutenção.
Precisavam de manutenção ou substituição.
Exatamente. É muito importante eles terem esse momento, porque nós queremos é recreios com vida, não queremos recreios em que os miúdos passavam a maior parte do tempo agarrados aos telemóveis. Eu cheguei a ver em outras escolas, quando estive em Beja, miúdos dos 10 para cima, sentados ao lado uns dos outros, sem comunicarem, e depois os adultos passavam e eles riam todos ao mesmo tempo. porque estavam a comunicar através do chat, mas não falavam uns com os outros. E isso hoje em dia já não se nota, né? Porque houve esta proibição do governo e os miúdos já conseguem interagir mais uns com os outros
não
e falar.
Se nota na escola, fora da escola.
Exatamente, na escola. Estamos falando do espaço
parte,
escola. Agora, fora da escola, já diz respeito aos pais encarregados de educação, não é?
Mas
há falta de comunicação entre as famílias.
Não dá para diferenciar.
Deixem-me só dizer
também
que
também é um dos pontos.
Aqui voltando ao meu ponto, isso é um dos pontos que nem pais nem miúdos, mais estes miúdos agora que estão a ficar com essa dependência, foram avisados, ou seja, não foram preparados para isso, né? Ou seja, os telemóveis aparecem, quer pais, quer miúdos, porque nós quando falamos de miúdos, os pais é igual, os pais passam montes de tempo e se calhar estão em casa em vez de estarem a brincar com os próprios filhos, ou quando vão para o parque em vez de brincar com os próprios filhos, estão com o telemóvel. Isso é o exemplo para a criança. Pronto, e acho que não foram preparados. Acho sim, agora passado 10 anos, 15 anos, está a começar a ver. Portanto, estas gerações, e peço desculpa aqui, estas gerações aqui que foram um pouco, desculpem a expressão, apanhadas na curva, quer de pais, quer de própria sociedade, estão agora a repensar como é que se pode outra vez voltar atrás. Porque isto já se viu agora que é uma dependência, que os miúdos que cada vez mais não conseguem esperar, né? Pronto, além de não saberem brincar e a própria comunicação, deixaram de saber esperar, ou seja, estão numa fila para ir ao dentista aqui e ali, se não tiverem o telemóvel ficam, até agora faço o quê? Né? Ou seja, o saber esperar é tão ou mais importante, né, do que o saber brincar. Porque se eles tiverem um sítio onde brincar, se nós lhe tirarmos o telefone, eles ao início podem ficar com uma ansiedade, mas a seguir brincam. Agora, eles não sabem esperar, que é também uma das coisas que está, se calhar, a mexer com a parte cognitiva dos miúdos, sim.
Mas eles também precisam de momentos de tédio.
É isso.
Porque nos momentos de tédio eles criam brincadeiras e inventam temas.
E momentos de frustração.
Exatamente.
Essa é uma outra das questões que nós temos hoje em dia. As crianças não sabem ouvir o não, porque estão habituados a ter uma resposta no momento em que começam a ficar frustrados e imediatamente têm alguém que lhes acode. E quando isso, e notamos isso muito na escola, quando na escola não é possível responder naquele imediato, as crianças ficam frustradas.
Desistem.
Antes. E depois temos aqui uma questão muito falada, se calhar a senhora enfermeira pode dar aqui mais uma chega. A saúde mental das crianças cada vez mais afetada, não é?
É,
se calhar está na hora de voltar outra vez atrás e passarmos para a parte da natureza, não é?
Antes de irmos à conversa com os meninos, a enfermeira vai deixar-nos aqui algumas palavrinhas.
Só aqui uma frase acerca
os benefícios
do tema que o último que estávamos a falar. É nas brincadeiras em grupo que as crianças aprendem a partilhar, respeitar regras, escutar e negociar. Ao jogar com os outros, qualquer atividade física, experimentam vitórias, derrotas, aprendem a esperar pela sua vez, lidar com frustrações de uma forma muito mais saudável. Essas experiências são fundamentais para desenvolver empatia, autocontrole, capacidade de comunicação, essenciais para a vida adulta deles. E é isto que a gente está a capacitar as crianças com brincar.
Isso é o ideal. Não é o que está a acontecer, é o que a gente procura que venha a acontecer. É o ideal.
Vamos falar agora com os meninos, né? Eles dizem assim: não trouxemos os telemóveis e estamos aqui parados, não é? O Vasco. É Vasco? O Vasco. Olha, Vasco, com estes temas todos que estamos aqui a falar, o que é que tu achas que é importante brincar no exterior? Achas que é importante brincar no exterior da escola ou mesmo o exterior, fora do contexto escolar?
Sim, porque por várias opiniões que já deram.
Ah, muito bem. É melhor brincar, jogar, saltar, correr, fazer atletismo do que estar agarrado a um telemóvel?
Sim.
Tens muitas horas para fazer essas atividades. Os pais levam-te a algumas atividades que tens fora da escola?
Sim.
Qual é o desporto que praticas?
Faço três coisas.
Ah?
Mas uma delas é futebol.
E as outras?
Faço aula de canto e de viola.
Muito bem. As professoras querem fazer alguma pergunta ou vamos passar ao Francisco Bergano? Francisco, bem, que tu que gostas tanto do telemóvel, como é que é? Achas que é importante brincar com o telefone ou brincar no exterior com os teus colegas?
Acho que no exterior com os meus colegas, acho que o tempo passa mais rápido, estamos mais entretidos do que estar num telemóvel sozinhos a ver vídeos.
É mais importante.
Sim.
E qual é o desporto que praticas e as brincadeiras que tens no exterior?
Pratico futebol e faço também os escuteiros. Também faço catequese.
Sim.
E as brincadeiras que a gente costuma ter, brincamos à apanhada, jogamos à bola, no recreio. Também saímos às vezes da escola na hora do almoço para brincar e lá para o Laranjal.
Muito bem. E durante, fora do horário escolar, os pais têm tempo para te acompanharem nestas atividades? Vis até ao Parque Verde, até ao campo fazer atletismo?
Sim, eles deixam.
Conviver com a natureza, mexer nas plantas? Tens Sim. tempo para isso? Algum? Ao fim de semana, pelo menos?
Ao fim de semana, pelo menos tenho tempo.
Muito bem. Vamos passar àquele menino, é o mais novinho, é o Ricardo. Façam-lhe a pergunta que acham que é necessário para a idade dele. Quem é que acompanha este menino na escola?
Ricardo, qual é o desporto que tu praticas? Conta lá.
Pratico karaté, aulas de canto e mais algumas coisas.
E gostas de brincar no exterior? É?
Gosto.
Com quem é que tu costumas brincar?
Meu irmão e amigos.
O que é que gostas de fazer com o teu pai e com o teu irmão?
Gosto de vez em quando vou buscar bolas e posso jogar.
Onde?
No campo.
Tens algum espaço exterior ao pé da tua casa que possas brincar?
Sim.
Tens? Tens um parque infantil?
Sim, porque lá embaixo da minha casa há um bairro.
Sim.
E depois há um mini parquinho.
Um mini parque? Achas que é prático para vocês brincarem ali? É prático para vocês brincarem lá?
Sim.
Juntas-te com alguns amigos ao final do dia?
Sim.
Ou fim de semana? Jogam futebol? Quais são as brincadeiras que fazem nesse parque infantil?
A apanhada.
Boa, sim.
Escondidas, não há muitos lugares. E outras brincadeiras.
Muito bem.
E tu também, estava-me aqui o Emanuel a dizer que tu tens animais?
Tenho.
Tens o quê?
Tenho uma tartaruga e dois gatinhos.
E no campo, tens mais alguns?
Não.
Não?
Até as ovelhas.
Ah, as ovelhas.
Também tens. É meio vizinho.
Também tens ou não?
Mas aí está outra coisa importante. Os animais são fundamentais também.
Isso mesmo.
Das crianças.
Vamos àquela menina mais crescida. Qual é a importância de brincar no exterior?
Eu acho que é muito importante.
Sim.
Porque nós desenvolvemos novas brincadeiras. Eu com as minhas amigas, às vezes não sabemos o que vamos fazer e inventamos coisas novas. E acho que é importante estarmos no espaço exterior para fazermos mais coisas.
Maria, mas dá-me lá um exemplo de uma coisa nova que vocês
às vezes inventam. Outras vezes jogamos bola e futebol, todo tipo de esporte.
Isso não é nenhuma invenção, isso já. Mas tudo bem, é ótimo por o fazerem. Mas quando se fala em invenção, são jogos que nós criamos de grupo.
Pomos uma corda no skate e uma puxa, outra está no skate e vamos trocando.
Professor, neste momento, no contexto escolar, quais são as atividades ao ar livre que você tem para praticar com os seus alunos?
A gente pode vir para o exterior, apesar de não ter as condições dentro do pavilhão, são bem melhores do que no exterior. Por norma, a nossa rotação proporciona um professor que está no exterior.
Uhum.
Se o tempo permitir,
se o tempo permitir,
normalmente
sim.
Realmente fica no exterior. A gente pode utilizar o Parque Verde. Uhum. Podemos utilizar o campo de ténis e o sintético ali ao lado da piscina. Mas lá está, para isso é preciso a porta estar aberta. Portanto, já envolve aqui alguma
logística.
Alguma logística
dos... Sim.
Eu acho que também temos acesso à piscina interior, temos é que marcar com antecedência. E eu acho que era uma coisa fundamental da Câmara proporcionar a todas as turmas, desde o pré-escolar,
praticarem natação.
Um ou dois de natação, porque é uma atividade que desenvolve tudo e mais alguma coisa, para além das questões mentais, autoestima, autoconfiança.
Alguns meninos destes acho que frequentam as aulas de natação, fora do período escolar.
No primeiro ciclo tínhamos às vezes, uma vez por semana, tínhamos uma atividade de natação na piscina.
Uhum.
No interior.
Todos estes aspectos são importantes e temos todas as condições para as praticar, mas temos que deixar aqui alguns conselhos. Aproveitamos agora. Emanuel, aproveita. Emanuel. Temos que aproveitar, porque os conselhos para aproveitar todas estas práticas, natação, desporto no exterior.
Em primeiro lugar, seria dar aqui um apelo aos pais, e como estou aqui também como encarregado de educação, que o pouco tempo que às vezes podem ter, que o dispensem ou deem, entre aspas, porque não é dar, partilhem com os miúdos, com os filhos, fora de casa, no exterior. Eu falo por mim, pronto, mas isso cada caso é um caso. Eu tento ir para o exterior com os meus filhos, tento ir ao campo, tento ir ao rio. O mais velho, felizmente, já vai para o parque sozinho, já tem chave de casa, portanto, e ele... Tenho dois filhos que não gostam nada de estar em casa, ou seja, nós é que os temos quase que obrigar a estar em casa, porque por eles passavam dias inteiros na rua, mas vejo que há muitos amigos deles que não é esse o caso. Então este é o apelo que eu faço. Em primeiro, os pais, quando têm algum tempo, é para darem esse tempo aos miúdos e irem com eles para o exterior, explorarem. Em relação aqui às atividades que a Câmara também pode aqui proporcionar, será também bom haver, quer nas AECs, que é uma das componentes que é também a Câmara que desenvolve, quer até mesmo até para o pré-escolar, porque pode haver sempre ali um tempo ou dois, é para também se calhar repensarem-se essas próprias AECs, esses próprios tempos, e em vez de ser fechados no pavilhão, darem essa oportunidade da natação, de explorar a natureza, de saírem. Pronto, este é um dos conselhos que eu dou. Os telemóveis estão na nossa sociedade, portanto não há muito a fazer, é só tentar aqui controlar e ver que fazem mesmo mal, principalmente às crianças. Sim.
Enfermeira, vamos falar aqui sobre novamente a atividade física. Os conselhos que nos deixa sobre tantos temas que as crianças podem brincar no exterior e...
Só que um final. Cada vez mais temos a obesidade infantil a subir, a sedentarismo associado. E é o que nós vamos ter nos próximos anos, os adultos que nós vamos ter. Isto implica o quê? Se hoje em dia a gente se preocupa com doenças cardiovasculares, até infartos nos adultos, quando eles forem adultos, como é que isto não se vai, o que é que isto não se vai tornar? Então, se nós queremos ter uma sociedade boa no futuro, se nós queremos ter os nossos filhos saudáveis no futuro, nós temos que fazer desde a infância. Portanto, o brincar no exterior, a atividade física, o deixar os telemóveis pelos maus todos que fazem, né? Não é só para a saúde física, para a visão, para o sedentarismo, para a própria socialização, emoções, etc., saúde mental. Nós temos que proporcionar atividades, temos que proporcionar momentos compartilhados, porque nós compartilharmos a nossa vida com eles, deixá-los entrar, é uma forma deles, de aprendizagem também. Portanto, dar tempo às crianças, dar atividade física às crianças, dar estímulos no exterior às crianças, são os nossos adultos do futuro.
Muito bem. Maria João?
Agora posso acrescentar também que é importante que os alunos tenham contacto com a natureza, porque é uma forma deles aprenderem. E o que nós reparamos é que muitas vezes as crianças chegam à escola sem nenhum contacto, ou praticamente nenhum contacto, com aquilo que é o meio ambiente onde vivem. Há crianças que não reconhecem uma árvore, não sabem o que é uma oliveira, não sabem o que é um eucalipto, não sabem o que é um pinheiro, porque não estão habituados a andar no exterior acompanhados com alguém que lhes diga. Portanto, o conselho que eu posso dar aos pais é: partilhem momentos no exterior com as vossas crianças. E as crianças, muitas delas, estão cansadas de estar no espaço escolar, porque muitas vezes saem da sala de aula, vão para a ZAEC, saem da ZAEC e ainda ficam no espaço
Sim,
da escola.
Sim, deixe-me só dizer, até as próprias férias, com essas atividades das férias, as câmaras fazem na escola. Há miúdos na pré que não sabem já quanto tanto férias ou quanto tanto escola. Aquilo é o ano inteiro.
É muito triste, Emanuel, estava-me a dizer isso, mas a verdade é que nós saímos, as aulas terminam, as crianças na segunda-feira a seguir já estão na escola, e quando voltamos das férias escolares, as crianças ainda não saíram da escola. É muito mau isso.
E nas férias do verão, nesse período das férias do verão, é escola, piscina, piscina e escola. Devia haver mais atividades com as crianças em outros meios.
As do Natal, essas então, é mesmo?
Há umas grandes preocupações nisso, de alguns pais, que já temos tido aqui noutros programas, que é só. E ficam fartos da piscina durante o verão.
As crianças ficam cansadas
do verão e da piscina. Enquanto no período escolar não há piscina, no verão há piscina com fartura.
Eles também precisam ter momentos em que não tenham rotina, não é?
Os técnicos, o pessoal que os acompanha nessas férias, também podiam ter outra organização de outro espaço, ir ao campo, ir apanhar cogumelos, espargos, tudo isso,
não é? Pois vem a desculpa do
carro. Já agora, Maria.
Mas o sol também ajuda. A exposição solar, a enfermeira Maria, pode dar aqui uma ajuda.
Já agora, uma achegazinha em relação ainda às férias escolares. Houve aqui há alguns dias atrás, por acaso estávamos a falar com uma das funcionárias da escola e ela deu-nos uma ideia. Porque é que as férias escolares e esse espaço que têm, que é sempre vivido dentro da escola, porque é que não vão, por exemplo, para as aldeias? E nós temos aqui umas aldeias à volta, não é? Alcaria da Serra tem um espaço fantástico. Temos Pedrógão, a zona da Serra para passear. Temos Pedrógão com o rio. Temos Selmes, temos Vila de Frades, temos Marmelar. Porque é que as férias escolares não são também passadas nessas localidades? Daria vida à própria aldeia, porque essas aldeias muitas vezes têm as pessoas idosas que não têm as crianças por perto. E seria uma forma também de contribuir para a vida da própria...
Eu vou dar a minha opinião como mãe. Agora, a minha filha fartou-se das férias jovens na Vidigueira e foi 2 anos para a Alcaria. O ambiente, a monitora, o espaço interior e exterior, totalmente diferente das férias na Vidigueira. E adorou, foi as melhores férias jovens que ela teve, foi a Alcaria da Serra. Por isso, eu como mãe, levava-a todos os dias à Alcaria, obrigava-me a... É verdade.
Tem que defender a minha aldeia.
Como? Não, não quer dizer que seja Alcaria, mas todas as outras aldeias têm coisas para mostrar às crianças diferentes. Todas. E temos que desenvolver também as nossas localidades.
Mas deixem-me só também dizer que também, enquanto não é monitor, mas enquanto às vezes partilho alguns momentos também nas férias jovens, os miúdos não querem. Os miúdos, a partir dos 10 anos, e podem perguntar...
Já não querem.
Podem perguntar, não, querem ir para a piscina todos os dias. Querem, porque eu vejo lá em casa...
São diferentes fases.
Como encarregado de educação, um dia que há uma atividade fora da piscina, aí é que ele não vai. Vai para a piscina sozinho. Ou seja, agora ir para ali, para ir fazer pasta de papel, ou ir conhecer isto ou aquilo, levar farnel. Não querem, eles querem ir para a piscina com...
Preferem ir à piscina, meninos? Pode vocês dizer, nas férias
aqui,
jovens?
Estão aqui miúdos.
Com os amigos também será bom.
É bom. Brincam. Não, até se eles forem para a piscina, brincam.
Nós...
Eles aqui, as nossas piscinas, eles brincam. Eles têm o campo de ténis, têm o campo de futebol, têm a mata, têm as pranchas. Ou seja, eles quando vão para a piscina em conjunto, eles acabam por brincar. Mas sim, acho que há essa falta de contacto com outras realidades.
Há tanta coisa no nosso concelho que eles podem ver em período escolar e não escolar. Temos tantas riquezas no nosso concelho que não, poderiam visitar.
Há aqui um rap, desculpa estar-me.
A visita aos bombeiros e à rádio, é habitual
os miúdos
vir.
Também tentarem aqui explicar ou dizer quais é que são as atividades que eles gostam.
Já não vamos ter muito tempo, mas...
Que possam ser desenvolvidas, pronto.
quais são as ideias para o período escolar e não só, nas férias?
Estamos a falar em brincar no exterior.
No exterior. Não é ficarem fechados na escola e no pavilhão. Francisco, uma ideia que possam fazer nos próximos tempos? Dar uma ideia aqui aos professores, aos monitores, aos encarregados de educação?
No tempo de escola, no período, podíamos também ir a rios.
Iam fora, mesmo até fora nas férias.
Também, sim, ir aos pargos, ir à pesca.
Então, pronto.
Boa!
Ir à pesca. Isso aí é uma boa.
Com licença.
Estamos quase a terminar, meninos.
Da escola onde venho, durante 4 ou 5 anos, fiz pesca desportiva de alto mar.
Está a ver?
Que era um projeto de desporto escolar de Setúbal, neste caso, que envolveu uma formação da parte dos professores que quiseram, e depois todos os anos havia duas ou três saídas que tínhamos que levar miúdos, não é?
Incentivar.
Mas íamos para o largo numa treineira e era muito giro.
Muito bem, incentivar a família e a escola nas atividades de outros,
Maria,
outras atividades e outros hábitos saudáveis.
Acho que também podíamos fazer mais visitas de estudo pelo concelho, aprender coisas que não sabemos sobre o concelho, também por causa das aulas. E pronto, íamos ao rio ou íamos fazer um piquenique às vezes pelo concelho.
Muito bem.
Isto aqui já começa a envolver outra coisa, que é pelo menos transporte.
A parte logística tem que ser aí. Enfermeira, aí? Deixar aqui uma palavra final para estes hábitos. Brincadeiras no exterior, tudo isto é importante para a nossa saúde.
Benefícios físicos, sociais, emocionais, mais do que simples diversão, o brincar ativo é uma forma de aprender, crescer e ser feliz. Garantir às crianças o direito de brincar e movimentar-se é literalmente investir num futuro saudável, harmonioso e ativo. E
muito
assim
bem.
Tornamos adultos ativos.
Estamos no final, dizer as últimas palavrinhas.
Então, olha, eu quero terminar com uma frase do professor Carlos Neto, que ele tem no livro dele, que é Libertem as Crianças, que brincar e ser ativo é a solução para todos os males. Pronto.
Professora Maria João,
algumas palavrinhas? Eu vou terminar dizendo precisamente o mesmo. Portanto, deixem as crianças brincar e aproveitem os vossos filhos, porque eles crescem tão rápido. Aproveitam enquanto eles são pequeninos para os ensinar a brincar e para os ajudar, porque isso vai fazer a diferença no seu futuro.
Emanuel, tens alguma conselho, alguma proposta para
isso
estas
mesmo,
crianças?
Deixem as crianças ser livres, brincar, explorar dentro dos seus sonhos e das suas coisas e não estarem sempre presos ou com amarras a ser influenciados por uma caixa pequenina que se usa dentro do bolso. Basicamente é isso.
Professora, palavra
focando
final.
Aqui o professor Carlos Neto, ele baseia-se no desenvolvimento e adaptação motora da criança. Isto para dizer o quê? Com 2, 3, 4, 5 anos é que eles têm que explorar e embaralhar as coisas todas. E é isso que é importante, que não têm tido até agora, ou que não têm há uns anos para cá, e que esperemos nós que
aqui
venha
fica.
A acontecer.
Aqui fica o conselho. Todos deram a sua opinião final. Brincar no exterior e praticar atividade física, principalmente. Obrigada a todos e um bom dia.
Obrigado.
Obrigado.